pessoas amigas, como é que vocês estão? Por acaso menti, estou a usar na mesma os fones que comprei para a rádio. Eu fazia rádio até recentemente na Antena 3 e, como sempre, sempre que começo uma fase nova gasto dinheiro. Novo workshop de teatro, vou comprar uma Moleskine. Nova rádio, vou comprar uns fones. Comprei estes fones que são um balúrdio, não para fones, ouvi dizer que há fones muito mais caros, mas foi uma centena de euros, não são daqueles da Sony que há ali à venda. E pensei que não fosse usá-los mais até voltar a fazer rádio, mas agora olhei para eles olharam para mim: Joana, então precisas de fones, tens aqui uns fones bons, vais usar uns fones de merda só para não usares os fones da rádio. E cá estou eu a usar fones da rádio. Vocês sentem diferença no som? Não, porque é indiferente para vocês. Eu assim ouço melhor, que é o cúmulo do egocentrismo. Estou a fazer um podcast sobre mim própria e pus uns fones bons que é para me ouvir melhor enquanto falo de mim, para vocês ouvirem falar sobre mim. E ainda vou mais longe, que é... há um espetáculo ao vivo para vocês olharem para mim enquanto eu faço um podcast sobre mim, enquanto me ouço bem, porque vou ter retorno, não é? Obviamente. É um espetáculo ao vivo, então, dia 30 de abril, no Lisboa Comedy Club, em Lisboa. Pronto, que também faz sentido. Vocês provavelmente não saberão, porque não são assim tantos os artistas que andam a ouvir os podcasts uns dos outros, ou que eu, pelo menos que eu admitam, mas quando se tem um espetáculo à venda é super enervante. No sentido em que o ser humano, muito mais nesta sociedade cotidiana em que tudo acontece tão rápido e precisamos de tanta validação externa, estamos sempre à caça de formas, de coisas, de eventos que validem os nossos medos, ou então à caça de uma dopamina, não é? Que nos faça sentir momentaneamente satisfeitos. E a venda de bilhetes é um bocadinho isso. Sendo que eu estive a ler a biografia Funny Life de McIntyre, depois eu falo um bocadinho disso, que vocês estão loucos para saber. E ele fala ali sobre muitos problemas de fé que teve ao longo da sua carreira, falta de autoestima, síndrome de impostor e não sei o quê. E quando temos um espetáculo à venda, é muito normal que consultemos as vendas dos bilhetes pelo menos duas vezes por dia, ou se formos mais doentes, várias vezes ao dia. E então, sempre que há uma venda de um bilhete, festejamos, dizendo, isto está a ir bem, isto é o que está, não sei o quê. Portanto, se vocês comprarem o vosso bilhete agora, eu quando me for deitar, eu vou estar a ver a bilheteira e vou pensar, pá, yeah, a malta até gosta de mim. Percebem? É mais isto, é dinheiro, claro, mas validação. É para isso que nós fazemos espetáculos. E ainda falta um bocadinho para esgotar, também falta um mês, mas comprem já o vosso bilhete. Lisboa Comedy Club, dia 30 de abril, não sei ser ao vivo. Quem fez o jingle foi o Sr. Noiserve. Muito grata, Sr. Noiserve. É uma das coisas que me ajuda a não sentir tanto aquele síndrome de impostor, ou a síndrome de impostor, é que de vez em quando conheço artistas bons que querem trabalhar comigo. E persegui bastante o Noiserve. E ele alinhou, e ainda bem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Sei Ser. Coloquei stories hoje de manhã a perguntar que assunto seria da vossa preferência. Se falar de excesso de peso ou de vantagens de ser freelancer. Freelancer, que é a malta que diz podcast. Então vou falar-vos sobre esta questão do peso, que desde sempre que foi muito, muito difícil para mim de lidar. Sempre desde pequenina. E quando eu falo de mim, não quero dizer que eu seja especial ou que eu tenha sido diferente de vocês. Aliás, parte do interesse que eu tenho em fazer este exercício é precisamente saber como é que foi convosco, para me sentir menos alien. Mas desde pequenina que me debato muito com o excesso de peso. E atenção, que eu tenho noção que aquilo que eu chamo de excesso de peso poderá ser considerado socialmente uma anedota, ok? Eu não sou obesa, tenho excesso de peso, pronto. Excesso de peso, não necessariamente para ter problemas de saúde, mas excesso de peso para conseguir ser mais rápida no desporto, para me sentir bem comigo mesma, para, sei lá, para... é isso, onde é que estão os parâmetros e não sei o quê. Mas bom, para vos contar um bocadinho da minha aventura. Eu sempre tive a barriga um bocado estendida, sempre tive a barriga um bocado de bebê, ao ponto de achar, quando era mais nova, que eu tinha uma barriga gordalhufa, e quando digo mais nova, era para aí 6 anos, porque quando arrotava de propósito, engolia o ar e às vezes não arrotava, então que o ar ficava todo preso na barriga. E depois ter uma mãe que estava constantemente a dizer que eu estava gorda, que eu estava gorda, que eu não podia comer porcarias, que eu estava gorda, não me ajudou, e então criou-me ali um conflito entre, já que não consigo ser perfeita, fodam-se todos, vou comer aquilo que me apetecer e vou ser gorda à vontade. Eram-me escondidas as bolachas, eram-me escondidos os doces, o chocolate nem sequer era partilhado pela casa, era também escondido. Eu, para comer alguma coisa à noite que não fosse o jantar, tinha de comer esparguete ou massa crua, que por acaso vinha a gostar, mas era o único hidrato que eu podia comer à noite, nem podia comer pão nem nada. E era quando não era caçada a comer, e olha para isto, que vergonha, não sei o quê, não precisas, nananã. Duro. E sempre fui muito, muito julgada por isso. Quando deixei de morar lá em casa, quando voltava, era o primeiro comentário. A minha mãe também é do Norte, a família é do Norte também. Creio ser normal ser um desses comentários, e o primeiro, não é? Quando se vê alguém que é, estás mais gorda, estás mais magra, mas tu tens comida, e depois tentar para qualquer um dos lados. Se estivermos mais magros, ai, tens de comer lá a casa, come mais um bocadinho que estás tão magrinha. Se estivermos gordos, ai, estás tão gorda, filha, o que é que tens feito? Assim o rapaz te quer, pronto, mas te pidas do caraças. Sinto que nunca tive essa liberdade de olhar para o meu corpo apenas como um corpo, como algo pelo qual eu estivesse grata por funcionar. Talvez isso me tenha acontecido na gravidez, que foi de género, pá, não estava à espera de poder engravidar. Engraçado. Mais ou menos. Não foi bem assim, porque a primeira gravidez não fiquei muito grata. Mas foi mais à frente, foi qualquer coisa como, fui capaz de parir uma pessoa. Quando comecei a amamentar, o meu corpo funciona, consigo amamentar, nananã. Que não quer dizer que as pessoas não consigam amamentar, blá, 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 blá. Mas fiquei feliz por amamentar e acho que isso é positivo. Ter ficado feliz por amamentar. Deixa-me em paz. Todos os que estão aqui, é para calar. Pronto. Então nunca tive... Durante a gravidez também estive um bocado a borrifar para o tipo de corpo que tinha ou deixava de ter, mas nunca pude usar crop tops à vontade, tinha sempre de estar a encolher a barriga, nunca tive a barriga musculada, apesar de sempre fazer desporto. E isso sempre me deixou muito, muito triste. Isso e outros complexos físicos, nem consigo falar sobre isso, pronto. E então sempre foi muito, muito complicado para mim sentir que não era boa o suficiente, que não tinha um corpo bom o suficiente, e isso foi duro. E eu odiava tanto a minha barriga, eu já disse isto noutro podcast, mas pronto, noutro podcast, que cheguei a dormir com um cinto apertado na barriga, que era para me lembrar de encolher a barriga enquanto dormia, porque soube algures que se estivéssemos sempre a encolher a barriga, que a barriga ficava com outro formato ou lá o que era. E portanto, duro. E desenvolvi aqui uma relação pouco saudável com a comida. Obviamente ligada à questão emocional, não é? A comida, acho que é... Então em Portugal eu não tenho muita consciência de como é que é nos outros países, mas está muito ligado ao emocional, não é? Alimentar os filhos, o amor que se tem pelos filhos, o festejo com comida, o doce como um merecimento. E sempre que eu estou triste comigo, apetece-me comer até não conseguir mais. Sempre que estou contente comigo, apetece-me comer porque mereço, e raras são as vezes em que eu sinto que comemorar ou estar triste merecem a ação construtiva de comer melhor. Então tem sido complicado para mim, principalmente agora estando com uma pessoa que eu considero bastante atraente também fisicamente. É difícil, era mais fácil quando namorava com um gordo, pensar que se lixe. Apesar disto não dever ser o nosso foco, não é? Para cuidarmos de nós próprios devia ser a nossa própria saúde. Mas eu não sou hipócrita ao ponto de dizer, não, eu ponho bonito é por mim, não é pelos outros. Está bem, acaba por ser por ti porque ficas contente que os outros gostem. Não, pá, não me lixem. Nós vivemos precisamente neste sistema, nós somos seres... relacionais, não é? Portanto, é normal que nos baseemos um pouco na opinião dos outros para tomarmos determinadas atitudes. Vivemos em sociedade, nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanh um pouco mais. Tem sido complicado para mim nesta fase de readaptação, um novo estilo de vida, que já era meu antigo, de comer melhor. Eu tenho muito aquela cena do segunda-feira é que é, não, próxima semana é que é, só mais este, ainda por cima descobri uns gelados. Não são gelados, são os iogurtes, que são o Will, olha lá o que é, iogurtes em que se pode pôr merdas por cima, tipo Smarties e chocolate branco e não sei o que, pá, aquilo é uma... Eu sonho, eu na minha cabeça digo, isto não pode ser assim tão calórico, isto é iogurte, por amor de Deus, pá, aquilo deve ser uma bomba. Eu neste momento, eu sinto que eu não tenho uma coxa, eu neste momento não tenho uma coxa, tenho um corpo que tem um pé na ponta, é o que se passa, tenho dois corpos. Não sei se deu para perceber, mas para dizer que estou larguinha para aquilo que eu gostava, mas não consigo parar de comer, e quando penso, o meu pensamento é, não vou comer, e fico com isto na cabeça durante horas até decidir, pá, vou comer, é o último, como? Fico a sentir mal, não devias ter comido, mas depois passa, até ao próximo momento, que será no dia a seguir, a dizer, come, não vou comer, come. Parece que o pensamento obsessivo, compulsão, só para quando eu fizer merda, que é quando me sinto já culpada de ter comido e, portanto, nesse momento não me apetece o doce. Se eu não comer no dia anterior e pensar, ontem não comi, hoje posso comer. Portanto, nunca há maneira disto correr bem. Nunca há maneira. A única coisa que me tem motivado particularmente para não comer tanta merda é estar mais lenta no desporto. Reparar que não estou a ir buscar tão bem as bolas no paddle, que não estou a correr tanto, que estou a perder muitos pontos. E não é por uma questão de competitividade, é de sentir que a minha máquina não me está a favorecer de uma coisa que eu quero fazer. Claro que comer muito açúcar e coisas do género não ajuda também em que pensemos bem, em que estejamos melhor da cabeça, não é? Só que neste caso é tão evidente que o não comer bem me está a prejudicar que eu não consigo negar de maneira alguma. E há aqui uma outra questão que eu vou desvendar. Vocês já devem ter ouvido falar do Ozempic, da Saxenda, do Victoza. Eu tomei essas injeções, alegadamente não, para diabéticos, mas também para o excesso de peso, e perdi 10 quilos numa semana. Numa semana? Credo, isto agora parece um anúncio. Não, perdi 10 quilos num mês. A fazer muito desporto, a praticamente não comer porque estava com enjoos e náuseas, não sei o que do efeito daquilo. E foi muito bom viver como magra, foi maravilhoso, deitei fora todas as minhas calças 38, comecei a usar 36 e às vezes estavam larguinhas, foi magnífico ver os sutiãs a ficarem mais folgados, comprar tops, deixar de ter braço assim mais de camiona e passar, epá, eu falo com o preconceito que eu tenho em relação a mim própria, que não quer dizer que eu tenho em relação a outras pessoas ou que abomine outro tipo de corpos, estou a dizer aquilo que sinto em função daquilo que sou e das crenças que me foram implantadas, claro, pelo marketing, pela sexualização da mulher, pela visão distorcida que o mundo da moda trouxe, mas também, claro, por me sentir bem comigo própria, nem tudo é doentio, não é? E pá, senti-me nas nuvens. Deitei fora as minhas calças, como eu estava a dizer, só tenho calças 36 agora, e daí andar sempre com jardineiras porque é a única coisa que me cabe. E deitei as outras calças fora, calma, vendi na Vinted. Mas foi muito fixe. Eu lembro-me que houve uma determinada altura que estava magra, ao ponto de estar deitada de lado e sentir um joelho a tocar no outro, o osso. E eu também estava de fogo, eu estava mesmo obesa para não sentir um joelho a tocar no outro. E como por causa do Ozempic e da Saxenda eu senti isso, agora sinto-me mais gorda ainda do que senti antes. E não me está a fazer bem à cabeça. Honestamente, não me está a fazer bem. Existe também aqui um efeito que já existe normalmente no corpo, que é quando se perde peso muito rápido, o corpo entra em estado de emergência e quer compensar a ausência de peso, porque julga que estamos a passar fome, com uma maior procura, uma maior demanda de nutrição e alimentos, e portanto ficamos muito mais sôfregos a comer, e depois de ter perdido 10 quilos, obviamente, que o meu corpo entrou em ai caroças, ai que eu vou papar tudo, caroças. Pronto, eu aceito isso, mas... Ei, teu microfone me caiu, Jesus! Mas estou a lidar agora com esse processo e surgiu-me agora um raciocínio para encaixar isto, que quem sofre desta questão como eu, nós sentimos-nos, acho eu, mestres a enganar-nos. Eu consegui enganar-me a dizer o H3 é saudável, é arroz e é carne. Por amor de Deus, não como o molho todo, pronto, ou seja, nós conseguimos arranjar sempre maneira de nos sentirmos menos culpados do que quer que seja. Mas arranjei agora uma maneira que me parece até bastante aceitável e que o meu psicólogo concordou, que foi, Eu tenho que ser empática comigo mesma, sabendo que isto é um coping mechanism que eu tenho, ou seja, neste momento não fumo, não nada, portanto ando a passar por uma fase diferente de adaptação que me deixa nervosa, não é? E portanto, pronto, estou a comer mais. É uma fase diferente, estou-me a adaptar. Depois, quando estiver melhor, estarei melhor, farei melhores decisões. Que não é preciso estar a ser perfeita a todas as alturas. E o que é que significa perfeição? Eu estou consciente das parvoíces que eu estou a dizer, estou só a falar de forma livre para não estar aqui sempre com parênteses, ok? Mas pronto, não tenho que estar a puxar tanto por mim. É comida, é ser a melhor mãe do mundo, é ter conteúdos na net, estar presente, não sei o quê, fechar propostas, bababá, ser amiga, ser a melhor namorada, mas pá, pronto, engordei, caraças, anda a comer merda. Apetece-me comer merda, como merda. Tenho só que me certificar que não estou a fazer isto para me punir de alguma coisa, já faço terapia e, portanto, é isto. Por outro lado, pá, estou de fato de treino. Apetecia-me estar, não é? Estou mais pouco confortável, que não tem mal nenhum, mas eu gostava de me voltar a sentir magra e por isso estou muito perdida ainda no meio desta questão do peso, mas sinto que estou a fazer um caminho de entendimento e eu sinto que esta questão da empatia por mim própria por causa desta fase é diferente do estou-me a cagar, é mais um, Joana, tem calma, não estiques a corda para todos os lados. E eu acho que isto é positivo. Apesar de depois de crescer para todos os lados, não estou a esticar a corda para todos os lados. Vem o verão e... Epá, eu não sei, acho que... Eu não me quero estar a cagar porque senão sei que isso me leva mais longe, que isso me faz ter menos cuidado, mas eu gostava de passar a comer melhor por amor próprio e não por pressão estética. E agora vocês perguntam as mais coisas. Então porquê é que não fazes pelas duas? Porquê é que não começas primeiro pela pressão estética e pelo facto de comeres melhor a cabeça vai ficar melhor e portanto ganhas amor próprio? É difícil. E há pessoas que continuam a achar que isto é só uma questão de mentalização. Não é só uma questão de mentalização. Tipo, o vício do jogo não é uma questão de mentalização. Do tabaco. Ah, mas às vezes é, às vezes não. Pá, deixa-me em paz. Eu é que me quero deixar em paz, porque a partir do momento em que eu me deixo em paz, tudo aquilo que os outros digam ou pensem, ou quer que seja, deixa de me importar tanto. Mas estou a lidar. E acabei de embarcar um grande geladão daqueles. Sinto-me mal, sinto. Mas amanhã é que é. Não sei se...